www.veg.com.br/retifamartins. Faça as pazes com a conta de luz, conte com a EG, Energia Renovável, somos VEG. Floriano Equipamentos, na Venâncio da Silva Porto, 353 Nova Brasília. Solicite a visita de um representante pelo 3275-1492. ANAP Correia, Jaraguá e São Bento. Televendas e WhatsApp no 33710303. Atenção, pessoal, fique ligado, converse com a sua autoescola. Exame médico da CNH no CAC Coral. O Véu com a gente, alegria de ser Chevrolet. E Orcegups, não esqueça, segurança patrimonial, rastreamento veicular é Orcegups.
Radar 94, previsão do tempo.
Oferecimento Olho Fatal.
Muito bem, vamos falar com o Peter Scheuer da manhã de hoje para a previsão do tempo. Peter Scheuer, nós temos aqui um clima, meu amigo, que nos lembra, de certa forma, o inverno quase, né? Porque a temperatura está, nesse momento, em 17 graus, mas temos aí uma umidade bastante grande, né? Podemos chamar de chuva, inclusive, né? Que não nos deixa aqui, né? Em Jaraguá do Sul. Qual é que é a tendência do tempo, meu amigo, para esta sexta-feira durante o dia? Essa chuva vai embora ou não vai? Bom dia, Peter Scheuer.
Oh, bom dia para você, Terres, para todos os nossos ouvintes. É, a gente vai seguindo aí com a interferência da umidade que vem das áreas do Oceano Atlântico, céu encoberto, nublado e com chuvas ocasionais. Essas chuvas, elas preferencialmente ocorrem mais ou menos nesse horário mesmo. É, mais no início da manhã e final da tarde e noite. Pode acontecer em algum outro momento do dia? Pode. Só que é de forma um pouco mais isolada. De qualquer maneira, hoje é um dia muito parecido com ontem. Céu mais nublado, com chuvas ocasionais, de intensidade fraca, pontualmente moderada, e alguns períodos de melhora, onde fica mais seco, pontualmente até alguma abertura rápida pode acontecer, e a temperatura não sobe muito, na mesma proporção que ontem, uns 22, 23 graus. O vento ele fica soprando de nordeste a sudeste, com intensidade fraca, com rajadas de 20 a 30 km por hora. Terres.
Tá certo, daí a tendência para hoje então, Peter Scheuer. Agora eu vou falar de final de semana, Peter. Aqui em Jaraguá, pelo menos, né? Com tanta chuva e umidade, o pessoal sonha que tenhamos sol aí nesse final de semana. Qual é a tendência para amanhã, sábado, para o domingo e para o feriado, Peter Scheuer?
É, o que tá indicando, assim, num resumo geral, é um sábado com muita nebulosidade, céu encoberto, só que a chuva ela se torna um pouco mais isolada. Ela ainda tem chance, vai ter chuva aí pela região, só que ela é um pouco mais isolada. E a temperatura, ela deve ficar mais ou menos parelha com hoje, né? Em torno dos 22, 23 graus. Só que no domingo, segunda e terça-feira são dias um pouco mais aproveitáveis. Ainda tem muita influência ainda da umidade que vem do oceano, trazendo mais nuvens, aquele predomínio do céu mais nublado. Só que o sol, ele aparece mais. Então, no domingo, segunda e terça, o tempo ele segue mais seco. A condição de chuva é muito pequena e segue numa mescla entre céu nublado, alguns momentos em que o sol se faz presente, e a temperatura ela sobe mais. Por exemplo, no domingo, uns 25, 26 graus. Na segunda, uns 27, 28. Na terça, 28, 29. Então, repare que cada dia vai tendo aí um aumento mais significativo das temperaturas. Na quarta-feira, sol pela manhã e tarde e noite chove com trovoados por conta de uma frente fria. Terres.
Tá certo. E para fechar, te faço uma pergunta. Essa condição, ela está espalhada por todo o estado? Nós temos diferentes condições do tempo nesse momento, por exemplo, nesse final de semana em todo no estado, no oeste, no sul? Vai estar diferente com a nossa região ou não, Pico?
Sim, tá diferente sim. É porque vocês estão sob o domínio do ar frio e úmido que está vindo do Oceano Atlântico. Então até a capital, incluindo até alguns pontos do litoral sul, segue aí com essa influência da umidade que vem do oceano, tanto hoje quanto amanhã. Vocês ainda seguem até pelo menos o domingo, assim, só que de uma maneira assim, um pouco mais indireta, né? E aqui no oeste do estado, por exemplo, está com céu azul. Oeste, meio-oeste, tanto nessa sexta e fim de semana, incluindo a segunda e a terça-feira, céu azul, céu limpo, tempo bom, temperaturas acima dos 30 graus. É justamente porque aqui no oeste do estado, incluindo boa parte da região oeste do sul do Brasil, está sob o efeito de uma forte massa de ar seco.
Tá certo então, Peter Scheuer. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você e até logo mais ao meio-dia.
Valeu, Terris. A gente conversa ao longo da programação. Até mais.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
7:09, a hora certa. Esse é o Radar 94 para você na nossa sexta-feira, dia 12. Bom, gente, polêmica dos uniformes gerou uma nova discussão, não é mais aquela, é uma nova discussão na Câmara de Vereadores. Nós estamos atentos ao que acontece lá. E o líder do governo tentou, inclusive, justificar o gasto de 34 milhões, foi rebatido por vereadora. O jornalismo da RBN vai tentar esclarecer detalhes com a Secretaria de Educação, inclusive. Rony Oliveira, com você.
É, parece que vai ser o jeito, né? A solução vai tentar buscar uma informação um pouco mais clara com a secretária Ivana, se foi realmente ela que enviou esse orçamento, a equipe dela que preparou esse orçamento, projetando um gasto de cerca de 34 ou 35 milhões de reais para a compra de uniformes nos próximos 4 anos, a partir de 2022, sendo que nos anos anteriores a média foi de 1 milhão e meio de reais de gastos por ano. Esta é a grande polêmica do momento que está envolvendo aí toda a nossa sociedade, até porque ontem nós tivemos aí pais e mães que ligaram aqui para a redação informando que já tem filhos há vários anos na rede municipal de ensino e não receberam uniformes todos os anos. Tem filhos que recebeu até agora e já está estudando há vários anos, 2, 3, 4 anos na rede municipal e recebeu só 1 ou 2 uniformes esses anos todos. E o orçamento é para comprar uniforme novo todos os anos para 21 mil crianças da rede municipal de ensino. Então a polêmica prossegue nesse sentido. Ontem teve uma nova discussão na Câmara de Vereadores envolvendo justamente os dois vereadores, o líder do governo, que é o Luiz Fernando Almeida, e também a vereadora Cirlei Chapo, que rebateu as declarações. Isso porque o Luiz Fernando Almeida, na sessão de ontem, quinta-feira, levou alguns dados para justificar e para informar que não houve nenhum erro, nenhum equívoco e nenhum engano no orçamento projetado pelo PPA. A prefeitura pretende mesmo gastar de 34 a 35 milhões de reais nos próximos 4 anos de uniformes escolares. Vamos ouvir a fala aí do Almeida a respeito justamente desta situação.
21 mil alunos projetados, né, que já estão aí para 2021, não sabemos quantos mil alunos nós vamos ter daqui a 2, 3 anos, que a projeção é aumentar, tá? 21 mil alunos a 300 e poucos reais dá sim aproximadamente este valor anual. Mas sabemos que um orçamento realizado não é o valor contratado. Estes 21 mil alunos, cada kit composto hoje, novo kit, 3 camisetas, 2 bermudas, 2 calças, 1 jaqueta e 1 blusão, 35 milhões para o uniforme escolar, sendo que no ano de 2020 o gasto foi pouco mais de 1 milhão de reais, como a vereadora Cirlei afirmou ter feito o dever de casa e ter analisado os números.
Bom, a fala do vereador Luiz Fernando Almeida foi numa linha de criticar as contas ou os dados e as falas que foram feitas pela vereadora Cirlei Chapo na sessão de terça-feira, afirmando ou querendo insinuar que a vereadora não teria feito o dever de casa corretamente ao criticar os números do PPA sobre os uniformes escolares. E é claro que a vereadora e professora Cirlei Chapo ficou indignada e revoltada com as novas falas do líder do governo. Chegou a dizer no final que está pensando em trazer um quadro para levar lá para a Câmara de Vereadores com giz, enfim, um quadro negro, para tentar explicar melhor para os vereadores essas contas e esses números em relação ao PPA, que no entendimento dela são números equivocados, errados e números que estão justamente surpreendendo não só eles, mas toda a sociedade. E rebateu, dizendo que ficou realmente apavorada, pasma, porque achava que era um equívoco os erros ou os números dos uniformes, e ficou ainda mais assustada porque recebeu a informação do líder do governo que os números são reais e que a prefeitura pretende mesmo gastar 35 milhões de reais em uniformes escolares.
E quanto ao uniforme, eu estou pasma. Eu estou pasma. Eu achei que fosse um erro. 34 milhões para o uniforme. 8.642 por ano para o uniforme. Sendo que um kit de 6 peças, a última compra foi e distribuída em 2020, mas foi comprado, como o vereador lembrou, os alunos não estavam indo para a escola, mas foi comprado. Eu estou pasma. como que a atual administração pensa em distribuir kit escolar? Ah, mas vai ter mais peças. Gente, com mais peças ou menos peças, um kit distribuído para 18.500 alunos lá no ano de 2020 custou R$85 o kit com 6 peças. Um kit agora com 9 peças, previsto distribuição para 21.000 alunos, 411. Porque não pode ser só eu que estou achando um absurdo gastar 8 milhões por ano com uniforme. É desgastante. A gente fala as coisas, mas eu não sei se as pessoas não entendem, elas fazem de conta que não entendem. Porque eu estou começando a pensar em trazer um quadrinho branco, desenhar, porque é desgastante.
Está aí o desabafo da professora Cirlei na tribuna ontem. A professora Cirlei levou também alguns slides que tecnicamente não puderam ser mostrados ontem. E nós temos uma nota explicativa da Câmara explicando sobre isso, mas nós vamos mostrar aqui, porque ela deve mostrar esses slides de novo na próxima sessão, terça-feira. Mas nós já tivemos acesso a esses slides, e o primeiro deles, que nós estamos mostrando agora na transmissão do Facebook, fala justamente do total de R$34.570.000 previstos para comprar uniformes em 4 anos, o que daria R$8.642.500 por ano. Esse é o primeiro slide. O segundo slide da vereadora Cirlei mostra o que foi comprado pela prefeitura no ano passado, ou de 2019 para 2020, numa licitação. A vencedora foi a empresa Giro Indústria e Comércio. O valor que foi gasto naquele ano foi de R$1.594.000. Ela traz detalhes, inclusive. Foram compradas 37.234 camisetas, 18.677 calças, 37.352 bermudas e tivemos também outros 18.588 casacos. E um terceiro slide, ela faz a conta e a divisão do kit uniforme escolar, que na gestão passada, ou no ano passado, custou R$85,64, foi em 2020 essa compra. Cada kit custou esse valor e foi comprado para 18 mil alunos. E agora essa projeção, que se multiplica por 6 vezes. O kit passa a custar, com aumento de 3 peças, conforme disse o vereador Luiz Fernando, R$411,54, pelo menos, dividindo os valores pretendidos pela prefeitura pelos kits, já que a rúbrica lá está para comprar uniforme escolar. E o último slide dela é uma ironia, né? É uma brincadeira da vereadora Cirlei. Ela faz um slide questionando quem vai participar da licitação e coloca ali algumas marcas importantes, né? Ou famosas de roupas, como Calvin Klein, Puma, Nike, Coach, Lacoste, Dudalina, Chanel ou Adidas? É uma pergunta aí da vereadora que ela faz ironicamente pelos custos elevadíssimos que passariam a custar os uniformes escolares das crianças aqui em Jaraguá do Sul. Esses slides a vereadora Cirlei não conseguiu colocar ontem na Câmara de Vereadores, e ontem nós fizemos um comentário aqui a respeito disso, que depois nós mesmo corrigimos no final, porque a própria assessoria do Novo disse que não foi colocado no sistema os slides e por isso não puderam ser exibidos ontem durante a sessão, mas isso já gerou aí uma nota oficial da Câmara de Vereadores, né? Ontem a assessoria de imprensa entrou em contato conosco para, numa nota oficial, explicar o porquê que os slides não foram apresentados. E a nota diz o seguinte, abre aspas, com relação ao veiculado no programa Plantão do Meio-Dia, na edição do dia 11 de novembro, aos 38 minutos de veiculação, a gerência de comunicação da Câmara esclarece que, 1, os vereadores e vereadoras que desejarem exemplificar em detalhes os assuntos discutidos em pauta, podem utilizar mídias, imagens estáticas ou vídeos dentro do seu tempo de fala. 2, para melhor operação dos trabalhos, todos os vereadores devem disponibilizar suas mídias até 30 minutos antes da sessão, para fins de testagem e conferência do material, que consiste na verificação de direitos autorais, qualidade do arquivo a ser rodado, etc. 3, as mídias que forem disponibilizadas em prazo menor que o definido antes da sessão ficam automaticamente disponibilizadas para a sessão seguinte, sem prejuízo do arquivo em questão. 4, assim com o início da sessão, o próprio sistema de operação dos trabalhos legislativos impede a conferência de mídias, não permitindo acesso às pastas de mídias que cada vereador possui e que são invioláveis. 5, Assim que a gerência de comunicação da Câmara de Vereadores tomou ciência da inclusão do material, enquanto a sessão corria, imediatamente o gabinete da parlamentar Shirley Chapo foi comunicado sobre a impossibilidade da veiculação na referida sessão, ficando o conteúdo pronto para veiculação na próxima plenária, no dia 16 de novembro de 2021. Está aí, portanto, a nota explicativa do Gabriel Vieira, que é o gerente de comunicação social da Câmara, em função justamente dos slides que não foram exibidos ontem, em função dessa questão técnica, e que nós exibimos parte deles agora aqui no programa Radar para dar um pouco mais de informação aos nossos ouvintes, tanto do Facebook como também do Rádio Tex.
Tá certo, 7h19. Quinzeta Alpina realiza evento neste fim de semana. O Instituto necessita de recursos, inclusive, para manter o monumento. Gisela Barodinho.
Thais, esse monumento que eu falo é um monumento privado que pertence ao Instituto Quezeta Alpina. E é agora, nesse ano de 2021, completa 10 anos de lançamento da Pedra Fundamental. Mas é um instituto que não tem fins lucrativos e que mantém o principal ponto de turismo religioso aqui do estado, um dos principais, que é a Quezeta Alpina. Em tão curto espaço de tempo se transformou nos principais centros de turismo religioso aqui de Santa Catarina. E para manter toda a instalação lá, é necessário recursos. Nesses anos de pandemia não foi possível realizar, mas agora o Instituto realiza evento lá na Quezeta Alpina. Neste fim de semana, no domingo, por exemplo, tem um almoço lá e quem conta para a gente é a presidente do Instituto Quezeta Alpina, a Iria Tancon.
Bom dia a todos, buongiorno a tutti gli italiani, ma bom dia a todos. Nós gostaríamos de convidá-los para domingo participarem do evento na Quezeta Alpina. Estamos reabrindo, digamos assim, as atividades com o almoço. Então, neste domingo, dia 14, nós teremos às 10h30 a Santa Missa e ao meio-dia, a partir das 11h30, naturalmente, já o serviço de cozinha com o almoço com cozinha típica italiana. E nesta cozinha, neste almoço, nós teremos polenta, nhoque, arroz, fortaia, galinha de panela, saladas e também um toque bem brasileiro, a farofa com pernil grelhado. Venham todos saborear e passar os momentos de confraternização lá no alto do Morro Boa Vista, na nossa Quezeta Alpina.
O valor do almoço lá é R$ 35,00 por pessoa, vai ter missa às 10h30, o almoço começa às 11h30 e tem um telefone para reservas que é o 99172-0769.
99172-0769.
Exatamente. Falar com a Aldila Pavanello que ela reserva os ingressos para as pessoas que interessarem. Agora é importante as pessoas saberem também, a gente fala aqui em monumento. A Quezeta Alpina é um monumento e é mantido pelo Instituto Quezeta Alpina, conforme explica a Iria Tancon.
O Instituto Quezeta Alpina tem por finalidade administrar, zelar e manter o monumento ao imigrante alpino, que se chama Quezeta Alpina. Também, além de manter o monumento, ele fomenta ações de turismo cultural, religioso e ecológico. Ele também incentiva a prática do voluntariado aos descendentes dos nossos imigrantes dos Alpes e a todos os simpatizantes.
Bom, Terres, o principal obstáculo e dificuldade que tem o Instituto Quezeta Alpina é manter o monumento em condições para que as pessoas possam visitar os turistas, né? E tudo isso, segundo a Ilha, tem um custo bem elevado. Por isso, a partir desse ano, é cobrada a entrada de R$ 5,00, mas não nos dias de missa, quando tem missa, não. Mas outros visitantes que vão lá, é cobrada uma taxa pequena de R$ 5,00. Agora a Ilha informando que ela é presidente do Instituto Quezeta Alpina, mas no dia 15 de dezembro vai haver a assembleia, será eleita nova diretoria, então terá uma nova programação elaborada, né, e será divulgada também. O Instituto Quezeta Alpina, um mais importante monumento religioso procurado pelo turismo religioso, está aqui em Jaraguá do Sul e neste fim de semana tem evento Terres.
Tá certo então, sucesso lá a eles e a você que está nos ouvindo, tá aí a oportunidade de participar. 7:24, João Carlos Júnior do Trânsito. Onde você está? Qual é a região da cidade aí, João Carlos?
Olha, a teste da Silva, nesse momento nós circulamos aqui pela região da Walter Marquardt, um oferecimento de Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas. É Automatic Center na BR-280 em Guaramirim, 30170195. Nós circulamos na Walter Marquardt agora e o trânsito na Walter Marquardt é um pouco mais ameno que nos outros dias nesta sexta-feira. Em alguns pontos o trânsito é bem tranquilo, não tem fila nenhuma, o motorista vai com tranquilidade para a região da Barra. Alguns momentos fica um pouco mais pesado devido aí a algum caminhão, algum ônibus, né, que para aí, enfim, nas paradas, às vezes dá uma trancada no trânsito, mas tudo se resolve rapidamente. Então, nesta manhã, o trânsito é um pouco mais ameno para quem vai aí para a região da Barra em alguns momentos, é claro, apesar da chuva que continua nesse momento, a neblina bastante forte e nevoeiro em algumas partes da nossa região. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de Automatic Center, final do ano chegando, aquela viagem, amigão, câmbio automático precisa de revisão, hein? Como é que tá o óleo? Automatic Center é especializada em câmbio automático há mais de 20 anos, inclusive tem troca de óleo com máquina, mas durabilidade para o seu veículo. Marque uma revisão do câmbio automático com Automatic Center e fique bem tranquilo. Ali na BR-280, ao lado do Costello, telefone do técnico Leandro, bom dia para o Leandro, também para a Soraya, é 30170195. RBN, informação é aqui na 94.
Tá certo então, das ruas da cidade, dos principais cruzamentos. Nossa reportagem está com você nessa manhã de sexta-feira no trânsito. Tá, Guiana?
Aqui, parabéns pela transparência aqui no Facebook, mandando pra gente. O Gilvan também participando. Cadê o prefeito para dar explicações sobre esses valores exorbitantes, já que foi ele que assinou o PPA?
É, nós podemos, inclusive, não sei se até o Rony, costumeiramente até o faz, né? Vou solicitar a nossa assessoria de imprensa da prefeitura, sim, o prefeito pode falar sobre o assunto, claro, é o ordenador maior da despesa, né, Rony? A rádio aqui está aberta para isso.
A Sueli, bom dia, ótima sexta-feira a todos. A Rosa, a Vivi também está por aqui e o Márcio participando no nosso Facebook. No WhatsApp aqui também registrando a participação da Zélia, obrigada pela audiência. E também aqui do Luiz e da Ivanilde.
Tá certo, 726, o nosso WhatsApp 8837-5377, serve para prefeito, vice-prefeito, deputado, até o presidente, se o Didi vai passando aqui por Jaraguá, pode mandar a sua mensagem. A gente procura ser sempre transparente e muito imparcial aqui, sim. 7:26, vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos em instantes.
É daqui a pouco. E sobre essa questão, já coloquei aqui que nós já estamos aguardando uma resposta da secretária da Educação, que é a Ivânia, né? Que é a responsável pela pasta e que vai gerir esses 35 milhões de reais aí nos próximos 4 anos, né? Previstos para serem gastos em uniformes. Ela deve ter alguma explicação, porque deve ter partido lá da secretaria dela justamente esses números ou essa sugestão de gastos ou de investimentos em uniformes para os próximos 4 anos. Quem sabe tenhamos aí uma resposta dela até de meio-dia. E daqui a pouco, depois do intervalo, na sequência aqui do nosso jornalismo, vamos falar sobre um evento estadual que acontece na próxima segunda-feira e discute justamente a questão cultural e afro-brasileira. E ainda os destaques da polícia, do setor de segurança pública e muito mais.
A PRF intensificará a fiscalização nas rodovias federais durante o feriadão, inclusive o trânsito na Serra do Rio do Rastro será liberado durante o feriado. Daqui a pouquinho também Bolsonaro sanciona a lei que remaneja 9 bilhões e 300 mil do Bolsa Família para o Auxílio Brasil.
O Flamengo vence mais uma partida na Série A, continua tentando se aproximar do líder Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a tabela atualizada, os jogos do final de semana da Série A e também sobre a Série B.
E já mais participações aqui, estamos transmitindo o Radar no Facebook, no YouTube e claro, você pode participar tanto nessas redes sociais quanto no WhatsApp 8837-5377.
Confira com a gente, hora certa. Bom dia para você que está chegando agora, 7:28 agora. 7:28, vamos às informações.
Radar 94, informações do trânsito.
João Carlos Júnior.
Neste momento nós circulamos aqui pela região da rua 25 de julho num oferecimento sempre de restaurante Dolce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia é Dolce Tempero, ali na BR-280, em frente ao antigo Barcola. O WhatsApp para encomendas, teleentrega 8844-4402. Olha, nesse momento nós estamos aqui na rua 25 de julho e no trânsito onde fica a pista simples. Aqui o trânsito está intenso nesse momento, inclusive há filas aqui quem vai para a 25 de julho e também para quem vem, né? Quem vem aí da região da Procópio Gomes de Oliveira, da Rinaldo Bogo, entra na 25 e vem em direção à Vila Nova, também enfrenta filas, principalmente aqui próximo à sinaleira da Ângelo Choquete, aqui, chegada com a Olívio Domingos Brunhago. Para quem segue em frente, o trânsito é lento, às vezes ele para e o motorista precisa ter paciência. A neblina segue em toda a nossa região e é importante que o motorista sempre mantenha bastante atenção nesta sexta-feira. Trânsito na RBN é sempre um oferecimento de Dolce Tempero, restaurante com muita qualidade, sabor, aquela comida caseira com preço justo. Dolce Tempero atende a partir das 10h30 da manhã. Dolce Tempero, lembrando que tem sobremesa, inclusive tem salada nas marmitas e você pode pedir encomenda no 8844-4402. RBN, informação é aqui na 94.
Muito bem, temperatura em 17 graus, 7 horas e 30 minutos. Floriano Equipamentos, a maior empresa de móveis e equipamentos para escritório do estado. Experiência de 40 anos no mesmo endereço. São vendedores especializados em entrega e montagem dos móveis feitas por funcionários treinados nas fábricas. Distribuidora, assistência técnica autorizada das cadeiras profissionais Cavalete para toda a região. Conserto de poltronas e cadeiras em geral. Troca de tecido, higienização, limpeza, revitalização dos estofados. Cadeiras de escritório de alta qualidade, especial da marca Cavalete, cadeiras profissionais com até 6 anos de garantia. Floriane, Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília, 3275-1492. WhatsApp é o 96547901.
Em casa ou no trabalho, segurança é um assunto muito sério. Cuidar de quem você mais ama ou da segurança do seu negócio não tem preço. O monitoramento de imagens da Orseguts oferece visualização ao vivo pela tela do celular, maior central 24 horas do país, equipe tática treinada com técnicas da SWAT e o menor tempo de resposta. Ligue agora e garanta já a proteção que você, sua família e seu patrimônio merecem. Ligue 4020-4411. 4020-4411. Orseguts. Segurança inteligente.
A loja Dona Hilária veste você e sua casa. Grande variedade de cortinas prontas, tecidos para patchwork e tecidos em geral. A loja Dona Hilária tem toalhas térmicas sempre limpas, jogos de cama, capas para colchão, sofás e edredons e tem muito mais. Loja Dona Hilária, na Marechal, em frente à entrada do Hospital São José. Agora também com serviço de teleentrega. Ligue 3275-0489.
Chegou a hora de comprar o seu SUV zero quilômetro. Tracker com Wi-Fi nativo, 6 airbag Easy Park, com entrada mais parcelas de R$990. E comece a pagar somente no ano que vem. Tracker Week, o véu Chevrolet. Somente esta semana com emplacamento totalmente grátis. Não perca estas e outras ofertas. Fale agora mesmo com o nosso time de vendas pelo WhatsApp 47-3274-4400.
Boletim SC Coronavírus.
Alô, catarinense! São quase 400 mil doses de reforço aplicadas em Santa Catarina contra o coronavírus. Se passou de 5 meses da segunda dose e você é idoso ou trabalhador da saúde, é hora de reforçar sua imunidade. Quem tem alto grau de imunossupressão e já se passaram 28 dias da segunda dose, também hora do reforço. Consulte o seu município para saber a data de sua vacina.
Governo de Santa Catarina.
Se o Natal for antecipado, o que você gostaria de ganhar?
Dinheiro, né?
Ah, é ganhar dinheiro.
Dinheiro, dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro.
Então a RBN realiza seu desejo. R$1.000 em dinheiro dia 24 de novembro. R$2.000 dia 22 de dezembro. Para concorrer, é só baixar o novo aplicativo RBN, fazer um print e enviar para o WhatsApp 9277-5502.
9277-5502.
Baixou, printou, enviou. Está concorrendo. Dinheiro Natal. Natal Antecipado RBN. Patrocínio
Digital Center, tudo para informática. Alameda 25, sala 12, no Calçadão. Ótica e Relojoaria Preciosa, as melhores lentes e armações, com mais de 30 anos no mercado. Barra do Rio Cerro, Laboratório Ciaclin, três endereços: Rio Branco 72, Berta Veig 484, na Barra, e em Guaramirim, na 28 de agosto. Sul Brasil Rolamentos, toda linha industrial e automotiva na Vila Lalau. Temperex, desde 1992, produzindo os melhores temperos para sua cozinha e seu churrasco. Num supermercado perto de você. SLM Mendonça, tudo em áudio e vídeo. Na Leopoldo Manque 85, sala 1, centro. Loca Já, a solução em aluguel de máquinas e equipamentos para sua obra. Em Jaraguá e São Bento do Sul. AZ EPIs, os melhores preços da cidade em materiais de proteção. Cobrimos qualquer orçamento. Só Portas, a única especializada em reparo para portas automotivas. Toda Brilho, aqui o brilho é todo seu. Loja no centro de Jaraguá, próxima praça. RBN.
Estamos de volta com você aqui na 94, bom dia. Temperatura está em 17 graus, esse é o nosso Radar 94 com as principais informações da manhã. Jaraguá do Sul sedia Fórum Estadual Itinerante de Religiões Afro-Brasileiras. O evento na segunda-feira vai contar com entidades e grupos de outros estados e também de cidades. Rony!
Exatamente, esse é um evento que está sendo formatado já há vários meses. A Jaraguá já foi escolhida para sediar esse evento desde o ano passado, mas seria no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. No entanto, vai ser no mesmo dia, acontecer um evento estadual que é a inauguração da escola do Grupo Olodum, que é o mesmo Olodum de Salvador, da Bahia, e que vai ser inaugurado no dia 20 de novembro na capital do estado, em Florianópolis. Vai ser o Grupo Olodum Sul, que vai ser instalado em Florianópolis, na capital. É uma espécie de filial do Grupo Olodum de Salvador, da Bahia, e vai ser no dia 20 de novembro. Por isso, o evento teve que ser antecipado para o dia 15 de novembro, vai ser no feriado, até porque Jaraguá do Sul, com as suas lideranças, também participarão desse evento no dia 20 de novembro, na capital do estado. Então, o 12º Fórum Itinerante da Cultura e Religião Afro-Brasileiro, o Fórum Afro-Religioso, vai acontecer no dia 15 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. E quem fala um pouco mais sobre esse evento, a programação, que vai contar com palestra, com apresentações de danças de grupos do Paraná, da capital, inclusive do próprio Grupo Olodum, da capital Florianópolis, que estará aqui, uma parte do grupo estará também se apresentando, além de várias outras oficinas. Esse evento acontece lá no Centro Cultural Manequinha. O Antônio Piasson é o presidente da FUCA, a Federação das União, a Federação das União dos Cultos Afros no Brasil, e fala um pouco a respeito justamente dessa programação no dia 15.
Nós temos uma programação para o dia 15 de novembro, com início às 8 horas da manhã, no Centro Manequinha, na Vila Lense, aqui em Jaraguá do Sul, onde nós teremos várias atividades. Por exemplo, uma palestra com o professor e mestre Marcos Caneta. Nós temos um grupo de tambores do Paraná que estará fazendo suas apresentações. Nós temos a apresentação da programação da Escola Olodum Sul. Nós temos a oficina de tranças afro e turbantes. Nós teremos a apresentação de dança do grupo Mitos. Nós teremos a apresentação de dança dos grupos Dois Pra Lá e Dois Pra Cá. Então convido aos senhores, convido as senhoras, convido a todos os participantes, praticantes e admiradores das religiões de matriz africana para vir comemorar junto com a gente Dia Nacional da Umbanda, Dia Estadual da Umbanda e Dia Municipal da Umbanda na nossa querida Jaraguá do Sul. Serão todos muito bem-vindos.
O evento na segunda-feira às 8 da manhã, portanto. Outro também organizador do evento é o professor José Félix, que também integra o Fórum Itinerante Afro-Religioso em Santa Catarina. Ele fala do objetivo desse evento, que além dessas atividades um pouco mais culturais e artísticas, também vai estar preparando alguns debates internos, a preparação dos temas do ano que vem, e principalmente para debater essa questão do preconceito religioso.
O principal objetivo desse evento é trazer para a comunidade a fomentação da presença do negro em Jaraguá do Sul e da sua religiosidade. Esse é o principal objetivo. O Fórum Itinerante, na sua 12ª edição, ele está em Jaraguá do Sul para celebrar o Dia Municipal da Umbanda, Dia Estadual e Dia Nacional da Umbanda, e também enaltecer a Semana da Consciência Negra. O principal objetivo nosso é traçarmos, nesse encontro, as nossas atividades para 2022, entre elas a celebração de 5 anos de morte na Serra Dona Francisca, naquele acidente onde vitimou 51 pessoas, o Dia Estadual de Iemanjá na cidade de Porto Belo, o Acampamento da Juventude em Florianópolis e o Dia Estadual da Umbanda de 2022 na cidade de Mafra. Sabemos que cada conquista ela é um objetivo a mais. E esse ano, Jaraguá do Sul, nós celebramos pela primeira vez. É lei, agora é para valer. Estamos inseridos no calendário das atividades culturais e religiosas desse município. Temos o mesmo direito de qualquer outra etnia ou outra crença religiosa.
Está aí, portanto, o evento vai ser na segunda-feira, feriado, aberto ao público, com os cuidados aí em relação à pandemia, na segunda-feira, no Centro de Cultura do Manequinha. As lideranças de Jaraguá do Sul também destacaram e enalteceram aí a posição do presidente Onésimo Ciel, que rapidamente tramitou o projeto que definiu e que aprovou o Dia Municipal da Umbanda em apenas 3 semanas. Né? Então, destacar essa agilidade aí da mesa diretora da Câmara de Vereadores para esta situação. Até porque, segundo o próprio Antônio Piasson, foram 17 anos de espera e de luta para que a FUCA tivesse o reconhecimento de utilidade pública aqui em Jaraguá do Sul. Foram 17 anos de pedidos, pleiteando na Câmara de Vereadores, para conseguir esse reconhecimento. E agora, com essa mesa diretora, o Dia Municipal da Umbanda, apesar do preconceito e de algumas polêmicas que surgiram nos bastidores, a votação e o trâmite ocorreu aí em 3 semanas para se definir, votar e aprovar o Dia Municipal da Umbanda em Jaraguá do Sul. O evento, portanto, na segunda-feira, dia 15, feriado, a partir das 8 horas da manhã.
7:40.
Radar 94, informações do trânsito.
E nesse momento nós circulamos aqui pela Rinaldo Bogo no oferecimento de Barra Seguros, seu patrimônio sempre seguro. Também conosco o Império das Baterias, a maior loja tem o menor preço. Império na Walter Marquardt 2063. Olha, nós passamos agora há pouco também pela José Teodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira. José Teodoro Ribeiro tem um trânsito bastante intenso nesta manhã, inclusive, em alguns pontos filas nas duas pistas. As sinaleiras também, um trânsito intenso para quem vai em direção aí à Ilha da Figueira, Figueirinha, pela José Teodoro Ribeiro. Nós também passamos agora, inclusive, pela Rinaldo Bogo. E a Rinaldo Bogo apresenta um trânsito tranquilo, não tem filas. Nós estamos, nesse momento, inclusive, aqui, é no final da Rinaldo Bogo, entroncamento com a Procópio Gomes de Oliveira. E o trânsito é normal, tanto para quem vai em direção aí ao centro da cidade pela Procópio, ou quem vem da Procópio Gomes passando aí pela Rinaldo Bogo e entrando aí na 25 de julho, ou então para José Teodoro Ribeiro. O trânsito é tranquilo aqui nesta região. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de Barra Seguros, seu patrimônio sempre seguro. Seguro de automóvel, seguro residencial, procure a Barra Seguros. Também conosco o Império das Baterias, a maior loja tem o menor preço. Se você precisa de baterias, nós temos Eliar, Moura, Acedelco, Maxfor, marcas de qualidade com o melhor preço, porque a maior loja tem o menor preço. E temos Socorro, 9708-9883, ou então no telefone da loja, 3371-4277, ali na Walter Marquardt 2063, Império das Baterias. RBN, informação é aqui na 94 das ruas, João Carlos Júnior.
Tá certo, obrigado, João Carlos Júnior. Muito bem, gente, a Polícia Rodoviária Federal, né, PRF, vai intensificar fiscalização das rodovias federais durante o feriadão, é isso, Gisela?
É isso mesmo, Terres. A informação que a Polícia Federal começa hoje, sim, a operação que chama de Proclamação da República 2021, e isso vai intensificar a fiscalização em rodovias federais durante o feriadão. Essa operação deve durar 4 dias, finaliza na segunda-feira, depois das 23h59. Segundo os policiais federais, é esperado um aumento considerável no fluxo de veículos, principalmente na parte da tarde e da noite de sexta-feira, de hoje, e na segunda-feira à tarde. Então deve haver congestionamentos no período, principalmente em áreas turísticas da BR-101, como Itajaí, Balneário Camboriú e na Grande Florianópolis. A informação, as obras também, que é muito bom prestar atenção, as obras de duplicação da BR-470 no Vale do Itajaí também podem causar atrasos e empecilhos no trânsito. Vale redobrar aí a atenção nessa parte da rodovia. Para aumentar a fluidez do trânsito, a circulação de veículos com dimensões de cargas excedentes à legislação será restrita em parte das rodovias de pista simples. Aí fica o alerta principalmente aos caminhoneiros. Esses veículos não poderão transitar independentemente de estarem sem carga ou possuírem autorização especial de trânsito aí nos seguintes períodos. Hoje, sexta-feira, das 4 da tarde às 22, não pode esses caminhões. No sábado, das 6 da manhã até o meio-dia. E na segunda-feira, das 16 às 22 horas. Então, atenção aí, motoristas ao volante, a PRF está de olho. Inclusive, falando em trânsito, é importante salientar a situação da Serra do Rio do Rastro, Teres. A SC-390, chamada Serra do Rio do Rastro, terá o trânsito liberado para veículos nesse feriadão. Conforme a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, o trânsito será liberado por 3 dias, tá? Entre o sábado amanhã e a segunda-feira, dia 15. Essa liberação começa às 19 horas de hoje, vai até às 7 horas da terça-feira e na terça, depois do horário, o tráfego volta a ser fechado nos períodos já estipulados. Então, atenção, motoristas, muita gente poderá passar pela Serra do Rio do Rastro durante o feriado, mas depois o trecho ali volta a estar fechado, Teres.
Muito bem, 7h44, participação do ouvinte, Tariana.
A Roseli, bom dia, tudo bem? Tem uma filha de 15 anos que está saindo do nono ano e indo para o ensino médio. Ela trabalha como menor aprendiz meio período, mas estão começando a fazer aulas integrais. Essas aulas vão ser algum tipo de curso superior? Quem foi que criou isso? Agora esta lei que eles podem trabalhar. Não vão poder mais ou trabalha ou estuda? A Roseli. O final 41 aqui também, o Girardi. Bom dia, tudo beleza? Sobre os uniformes é fácil de resolver. É só ver a empresa que fez os uniformes na última licitação e fazer uma cotação de quanto gostaria para fazer esse kit hoje. Quanto custaria, né? Aí é simples, uma projeção de valor por ano. Um abraço do Girardi. Aqui no Facebook é Beatriz. É uma vergonha mesmo isso, pois meu pequeno só ganhou uma calça e uma jaquetinha. Camiseta nada, é uma piada. A Lorena, bom dia, ótima sexta-feira para todos. A Anísia e o Nivaldo também está por aqui.
Muito bem, 7h45, faltam 15 para as 8.
No Radar 94, Esporte.
Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite nós tivemos jogos fechando a rodada. Tivemos Ponte Preta e Botafogo empatando em 0x0. E tivemos ainda o Sampaio Correia ganhando de 3x0 do Vila Nova. Na Série B, a classificação apresenta a equipe do Botafogo em primeiro, 63. Depois vem Coritiba, Avaí 58, Goiás 58. Acontece que tem mais 3 equipes lutando pelas vagas também. CRB, Guarani e CSA. O Brusque consegue ficar de novo fora da zona do rebaixamento, pelo menos por mais uma rodada. Bom, na Série A, ontem à noite o Flamengo entrou em campo. Faltava o jogo do Flamengo contra o Bahia. E deu o Flamengo 3x0 contra o Bahia. Com esse resultado, o Flamengo vai a 57 pontos, fica a 11 pontos da equipe do Atlético Mineiro. Já o Bahia acabou perdendo o jogo e permanece como o primeiro fora da zona do rebaixamento, com apenas 36 pontos ganhos, portanto. Agora 7h47, intervalo, e daqui a pouco a gente volta com outras notícias.
Depois do intervalo, na sequência aqui do Radar, tem mais informações, destaque especialmente para as notícias da polícia, do setor de segurança pública, e ainda cresce a violência doméstica em Jaraguá do Sul. Presidente se nega a dar informações sobre o fechamento do Condim por quase 2 anos e procuradora reafirma apelo por Casa da Mulher na Câmara de Vereadores.
Bolsonaro sanciona a lei que remaneja 9 bilhões e 300 milhões do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Em 24 horas, os números da pandemia aqui em Santa Catarina mudam. Você vai ficar sabendo também que a Santa Catarina está aí monitorando esses números todos, trazendo os resultados daqui a pouquinho.
7h47, instante também. Vamos falar de eliminatórias da Copa. O Brasil venceu ontem à noite a seleção brasileira e se garante na Copa do Catar.
E mais participações aqui no 8837-5377.
Temperatura permanece em 17 graus, 7h48.
A mais querida, RBN.
Radar 94 é um oferecimento sempre do Supermercado da Barra. Não perca ofertas no final de semana. Estão imperdíveis no Supermercado da Barra. São várias ofertas. Carne sempre tem promoção no Supermercado da Barra. Bebidas para o seu final de semana. O setor aí, né, de frutas e verduras e cereais também com as ofertas do dia a dia para dono de casa. Supermercado da Barra, Rua Berta Veig da Barra e também na Josenardo, que no bairro Tifa Martins. Aproveite. Floriano Equipamentos com a gente aqui no Radar 94. Lembrando, lá na Floriano Equipamentos você vai encontrar móveis de aço aí para o seu escritório e empresa, modernos e bonitos com bom acabamento, ideais para organizar qualquer ambiente de escritório ou empresa, né? Estantes de aço para livros, caixas de arquivo morto, qualquer tipo de material, arquivo de aço para pastas suspensas, armário de aço, caixas de arquivo morto, né? Também tem aqueles armários de aço fechados com ventilação e com chave para guardar materiais de segurança, os roupeiros de aço para funcionários ou até mesmo para clientes guardarem pertences pessoais e as gôndolas para mercados e lojas, você encontra lá, até os porta-palitos para grandes estoques. Floriane Equipamentos fica na rua Venâncio da Silva Porto 353, Nova Brasília, Jaraguá do Sul. Acesse o site florianeequipamentos.com.br.
Sua marca precisa de relacionamento? Sua marca precisa de performance? Agora, se a sua marca quer reputação, right. Agência Scala. Relationship, performance, reputation. We are always on. agenciascala.com.br.
Quando você pensa em ótica, o que você busca? Profissionais altamente capacitados, compromissos com prazos, ótimo atendimento durante e após a venda, preços justos e as melhores marcas de armações e lentes do mundo. A Cypher Óptica e Joalheria tem tudo isso e muito mais. Há 35 anos no mercado, possui laboratório óptico próprio, grande variedade de armações e equipe atualizada nas melhores lentes do mercado, como Rondestock, Zeiss, Varilux e Hoya. Após fazer seu exame visual, nos visite em uma das três lojas no centro e na Barra. Pensou em confiança? Pensou Cypher, Óptica e Joalheria.
Estamos juntos aqui na 94, 7 horas e 50 minutos. Gente, a InfoCenter continua com a promoção de impressoras 10 vezes sem juros. Se você precisa de impressora para o seu escritório, para a empresa, né? Ou comprar uma aí para a sua casa, enfim. 10 vezes sem juros, impressoras na InfoCenter, cartuchos e toners. Então a hora é agora. Manutenção, locação, venda de impressoras, venda das melhores impressoras para você. E não esqueça que tem cartuchos e toners com recarga e frete grátis. Ou seja, recarga com o frete grátis, né? InfoCenter na João Marcato 2000. 65, sala 6, Centro. Você pode chamar no InfoCenter no 33706176 ou no WhatsApp 9139-6747. Exame médico da CNH no CAC Coral. Renove a sua CNH, faça o seu exame médico no CAC Coral, Centro de Jaraguá. É isso mesmo, gente. Pelo WhatsApp 9171-3436. Fale com a Cris ou a Rosa. Elas ajudam você. Repetindo, o WhatsApp, anote aí. 9171-3436. Liga para a sua escola, peça para agendar o seu exame no CAC Coral. E a CNH vencida não dá, né, gente? Fica de olho. Olha a multa, hein, gente? Toque no CAC Coral para você aqui no Radar.
Boletim SC Coronavírus.
Alô, catarinense! São quase 400 mil doses de reforço aplicadas em Santa Catarina contra o coronavírus. Se passou de 5 meses da segunda dose e você é idoso ou trabalhador da saúde, é hora de reforçar sua imunidade. Quem tem alto grau de imunossupressão e já se passaram 28 dias da segunda dose, também hora do reforço. Consulte o seu município para saber a data de sua vacina.
Governo de Santa Catarina.
Se o Natal for antecipado, o que você gostaria de ganhar?
Dinheiro, né?
Ah, ganhar dinheiro!
Dinheiro, dinheiro! Eu queria ganhar dinheiro!
Então a RBN realiza seu desejo. R$1.000 em dinheiro dia 24 de novembro. R$2.000 dia 22 de dezembro. Para concorrer, é só baixar o novo aplicativo RBN, fazer um print e enviar para o WhatsApp 9277-5502.
9277-5502.
Baixou, printou, enviou. Está concorrendo. Dinheiro Natal antecipado. RBN. Patrocínio.
Zutel, a
sua internet 100% fibra. Leison Malhas, roupas de qualidade com preços baixos de verdade. É na Leison Malhas, na Barra. Automecânica Maier, especializada em mecânica diesel leve e multimarcas. Ótica Central, sua visão em boas mãos. Na Marechal, em frente ao Colégio Bom Jesus. Brincadolê Kids, a nova loja de brinquedos da Barra. Na rua Pastor Alberto Schneider, 450, Sala 2. Lojão Colim, a única loja com valores somente R$10 e R$15. Com artigos natalinos para montar sua árvore. Tijuarte Materiais de Construção. Quer construir ou reformar? Na Tijuarte você vai encontrar. Posto Cidade, 5 lojas. Centro, Vila Lense, Vila Raul, Rio Molha e Barra do Rio Cerro. Fênix, vai além da moda. RBN.
Agora, gente, 7h54, estamos de volta com você na reta final do Radar 94. Ainda tem muita informação importante para você. Obrigado quem está ligando o rádio agora, você que toma café da manhã, sempre acompanhando também a gente. Muito obrigado pela audiência. Bom, cresce a violência doméstica em Jaraguá do Sul. Presidente se nega... E outra informação, né? Presidente se nega a dar informações sobre o fechamento do CONDIM, que é o Conselho Municipal aí dos Direitos da Mulher, por quase 2 anos. E procuradora reafirma apelo por Casa da Mulher na Câmara de Vereadores. Detalhes com você, Rony.
Numa das cidades aí com um dos maiores índices de violência doméstica do estado, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Jaraguá do Sul está prestes a completar 2 anos de paralisação. De acordo com a presidente do Conselho, a Manuela Wolff, em resposta às vereadoras e procuradoras da Câmara, a Nina Camelo e a Sirlei Chapo, as atividades foram desativadas em função da pandemia. Nem mesmo reuniões online teriam sido realizadas. O Departamento de Jornalismo da RBN procurou a presidente do Conselho para uma reportagem sobre o assunto e questionar para quando está prevista a retomada dos trabalhos. No entanto, quase 2 meses depois deste contato, a presidente, que também responde pela chefia do gabinete da Prefeitura, ainda não retornou. E entre os questionamentos, a reportagem perguntou sobre se realmente o Conselho ficaria desativado por 2 anos, quando foi a última reunião do CONDIM e, nesse período de pandemia, algumas pesquisas mostraram que a violência contra a mulher aumentou. Em função disso, as ações também não deveriam ser acentuadas, ao invés de paralisadas. E também, se ela não entendia como receoso parar as atividades justamente no momento em que há uma grande preocupação sobre a violência doméstica. Nesta semana, o Departamento de Jornalismo voltou a lembrar a presidente do Conselho sobre os questionamentos feitos lá em setembro. As mensagens foram visualizadas, mas não houve nenhum retorno. Os números crescem em Jaraguá do Sul da violência doméstica. Durante a sessão dos vereadores em 2 de setembro, a convite das vereadoras Nina e Sirlei, a sargento Monalisa Mauricens apresentou os dados da Rede Catarina em Jaraguá do Sul. Ocorrências em 2021 até o mês de julho, até o final de julho, até agosto, 331. Em 2021 ou em 2020, no ano da pandemia, foram 645 ocorrências de violência doméstica. E em 2019, foram 578. Medidas protetivas. Durante todo o ano de 2020, foram 281 medidas protetivas. Somente até agosto, faltavam ainda 4 meses para terminar o ano, os números de medidas protetivas eram praticamente as mesmas, 266 neste ano. As abordagens. Em 2019, 274, em 2020, 343, e neste ano, até agosto, os números também de abordagem eram praticamente as mesmas do ano passado, e faltando ainda 4 meses para terminar o ano. Neste ano, eram 322 até agosto, e durante todo o ano passado, eram 343. E uma pesquisa que foi publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública também traz uma pesquisa sobre os dados da pandemia no último ano. Uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos disse ter sofrido algum tipo de violência ou agressão no Brasil. A proporção corresponde a 17 milhões de mulheres vítimas de violência física, psicológica ou sexual. A proporção de vítimas é maior entre as negras e mais jovens. Mais de 1 em cada 3 mulheres entre 16 e 24 anos relataram ter vivido algum tipo de violência doméstica. A residência continua sendo o local mais perigoso. Praticamente metade dos casos de violência doméstica aconteceu dentro de casa. E 73% dos agressores eram íntimos das vítimas, ou seja, maridos ou namorados em primeiro lugar. seguidos de ex-maridos ou ex-namorados, pais ou mães, padrastos ou madrastas e até mesmo os filhos e filhas. Os números estão na terceira pesquisa publicada nesse ano com o tema Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança. Ontem, na Câmara de Vereadores, a vereadora Nina fez mais um apelo de uma moção que foi feita para a criação da Casa da Mulher e que, até agora, não houve nenhum retorno por parte do poder público.
Em suas falas, a necessidade da criação de uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência foi destaque pelo Dr. Guilherme e pela doutora Luciana Mortari. A mulher precisa de um local seguro e imediato, e uma casa-abrigo é fundamental para manter a integridade da mulher vítima de violência em Jaraguá do Sul. Essas declarações vêm ao encontro da moção de apelo feito pelos vereadores dessa casa ao Executivo, solicitando que seja viabilizado um consórcio ou um convênio com a Casa de Abrigo para Mulheres em Situação de Violência Doméstica. Moção essa que já foi feita há uns meses atrás e até agora não obtivemos retorno.
Sai, portanto, a palavra da vereadora Nina, que é a procuradora da mulher, que foi criada essa Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores neste ano, em pouco tempo, aí, em poucos meses, fez muitas ações, né, com relação especialmente aos debates e aprofundamento dessas questões que são fundamentais aí nos dias de hoje.
Muito bem, uma outra informação aqui do Radar Nacional agora. O presidente Bolsonaro sanciona a lei que remaneja mais de 9 bilhões do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, que é praticamente o mesmo programa. Gisela.
Ele sancionou nessa quinta-feira, Terres, essa lei que remaneja esses 9 bilhões e 300 milhões do orçamento do Bolsa Família para o novo programa social do governo, que é o Auxílio Brasil. E foi publicado, né? Teve que ser publicado em edição extra do Diário Oficial da União. E após 18 anos de existência, o Bolsa Família foi extinto no dia 10 de novembro e uma medida provisória editada pelo governo no dia 10 de agosto determinou que em 90 dias a lei de 2004, que criou o antigo programa de transferência, seria revogada. O presidente também sancionou no dia de ontem a lei que altera o anexo do Plano Plurianual 2020-2023 para incluir na programação o novo Auxílio Brasil. O ato também foi publicado em edição extra do Diário Oficial. A gente lembra que esse plano plurianual é um planejamento governamental que define as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública federal por 4 anos, Terres.
Tá certo, 8 horas com pontualidade. Diga, Tatiana.
Mais participações aqui, o Final 41, bom dia, trio. Sérgio está por aqui participando, obrigada. O Lesiel também, bom dia, RBN. Sextou com chuva, bom fins. Pessoal que trabalha na Locações Hanneman, um abraço e bom trabalho. O Final 86, a Cláudia. É um absurdo esses valores do uniforme. Quero ver quem vai pagar essa conta. Aqui no nosso Facebook, o Walter também está por aqui. A Nízio Amarília. Esses 2 anos de desativação desse conselho afirma o despreparo dessa senhora na direção do conselho. facebook.com/radiorbn, nosso canal do YouTube também, estamos ao vivo por lá.
No Radar 94, Esporte.
Eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul e o Brasil está garantido na próxima Copa do Mundo no Qatar. É isso mesmo. Mais uma vez, a seleção brasileira mantém a tradição de ser a única seleção a participar de todas as Copas do Mundo. Uma vitória ontem contra a Colômbia por 1-0, gol de Lucas Paquetá no segundo tempo. E o Brasil é líder mais do que nunca da eliminatória e tem pontos suficientes para garantir a sua ida para o Qatar. Então o Brasil está classificado para a Copa do Mundo. 1-0 foi o jogo de ontem contra a Colômbia. Ontem tivemos também o Equador ganhando da Venezuela por 1-0. O Paraguai perdeu para o Chile 1-0. Peru 3, Bolívia 0. E teremos hoje à noite o Uruguai contra a Argentina. O próximo jogo da seleção brasileira acontece na semana que vem, na terça. Terça agora é dia 16, 20 horas e 30 minutos, Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, portanto. Lembrando que a classificação tem o Brasil bem à frente. 34 pontos em primeiro contra 25 pontos da Argentina em segundo. O Equador é o terceiro, 20, o Chile é o quarto com 16 pontos, são os 4 primeiros. Então aí está, com esse resultado o Brasil está garantido na Copa do Mundo do Qatar. E todo mundo comemorando aí da seleção brasileira esse importante feito. 8:02 na segurança pública, grande quantidade de objetos furtados estão à disposição para reconhecimento das vítimas em furtos e arrombamentos aqui da região. Porque parece que a polícia colocou a mão em um casal que fazia arruaça aí pela região, né, Rony?
Exatamente, né? Além disso, ontem teve mais um caso envolvendo aí essa questão da violência doméstica. Um homem de 62 anos foi detido por descumprir medida protetiva lá em Corupá. Uma jovem que foi detida por perturbar e ameaçar a ex-madrasta aqui em Jaraguá do Sul. E também teve esse destaque para essa prisão deste casal. E a polícia acabou recuperando vários produtos que estão à disposição na delegacia de polícia para que as vítimas possam identificar, visualizar se foram ou não, ou se estão entre as vítimas desses dois ladrões, esse casal aí de ladrões ou de furtadores que arrombavam e furtavam residências, incluindo um cão aí, um cachorrinho da raça Yorkshire. Também destaque para outros objetos. Entre esses objetos, né, vários objetos, são vários relógios, televisores, notebooks, ferramentas como furadeiras, parafusadeira, serra elétrica, entre outros objetos também. Esses objetos estão à disposição, portanto, na delegacia de polícia para que essas vítimas, quem teve arrombamento, foram vários arrombamentos e furtos na região do João Pessoa, na região do bairro Amizade, né? São informações que não chegam para a imprensa, porque são registros que são feitos diretamente na delegacia. E como a Polícia Civil não repassa dados e informações para a imprensa, nós temos aí furtos e arrombamentos diários em bairros de Jaraguá do Sul, e esses indivíduos eram um dos indivíduos, né? Eram um dos grupos que promove esse tipo de arrombamento e furtos em Jaraguá do Sul, e esses objetos estão à disposição aí das vítimas na delegacia.
Tá certo, 8:04 em 24 horas, os números da pandemia da Covid no estado mudaram, Gisele.
Mudaram sim, Thaís. Os dados compilados e divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde sobre a pandemia de Covid em Santa Catarina, referentes à quarta-feira, divulgados nessa quinta, apontam que no último dia foram registradas mais 27 mortes pela doença. São mais 726 casos confirmados, enquanto a estimativa de recuperados cresceu também em 638. Com relação aos casos ativos, um aumento de 61. Mesmo assim, o governo do estado estima que 56 municípios estejam sem casos latentes. A região com maior número de casos é a de Xanxerê, com 107 para cada 100 mil habitantes. Em seguida estão Serra, Extremo Sul e as que menos têm, Alto Vale do Rio do Peixe, Meio Oeste e Planalto também, o Planalto e o Norte, com 45. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto pelo SUS em Santa Catarina é de 63,5%, Thaís.
Tá certo. São 8:05, temperatura em 17 graus.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Assim nós estamos colocando o ponto final, mais uma edição do Radar 94. Um oferecimento InfoCenter, impressoras em 10 vezes sem juros. Supermercado da Barca, melhores ofertas para você na Barca Itiva Martins. Faça as pazes com a conta de luz, conte com a G Energia Renovável. Somos VEG. Floriano Equipamentos, Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília. Solicite a visita de um representante. ANAP Correia, Jaraguá e São Bento, tem ANAP. Televendas e WhatsApp 33710303. Atenção pessoal, fique ligado, converse com sua escola. Exame médico da CNH no CAT Coral. O véu, alegria de ser Chevrolet. Portaria remota e controle de acesso é com a Orcegups. João Carlos Júnior já está por aqui, vai começar o Bom Dia da RBN. Às 10 da manhã, Gisela Marotinho, comando da manhã de sexta-feira. E ao meio-dia, não perca, gente, Rony Oliveira, Tarrena e eu. Esperamos você no plantão do meio-dia. Até lá e uma ótima sexta!
Você ouviu Radar 94, aqui na RBN. Na RBN 94,3.